queridos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 90ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos dar início ao nosso programa de hoje.
O todo-poderoso João Lourenço arruma com os apoiantes de José Eduardo dos Santos em todas as frentes políticas. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que depois de ser eleito, João Lourenço, presidente do MPLA, reuniu-se nesse mesmo dia com os seus camaradas do Biro Político e varreu, arrumou com todos aqueles que, na sua opinião, estariam ligados a José Eduardo Santos ou que estariam também numa situação política que poderiam ter, eventualmente, a curto prazo, problemas de cariz jurídico, com algumas investigações desenvolvidas não só pela Inspeção-Geral do Estado, mas também alguns processos que estão na Procuradoria. Por isso, quando ele, no seu discurso, nos habituou a falar, quer a nível nacional, quer a nível internacional, nas visitas que tem feito enquanto Presidente da República, na luta contra a corrupção, juntou-lhe a bajulação e a impunidade. Por isso, considerando esses fatores, renovou, de alguma forma, o Biro Político, afastando personalidades, como disse, que podem vir a ter problemas de cariz jurídico e acusações graves, que no passado, enquanto detentores de cargos públicos e ministeriais ou de governadores, podem eventualmente vir a ter processos sérios de cariz jurídico e substituí-los por outras pessoas. Também de salientar, termos pela primeira vez dentro do MPLA uma mulher como vice-presidente do partido e por isso não houve realmente perda de tempo por parte de João Lourenço. Segunda-feira chegou a vez do secretariado, com pessoas a entrarem, pessoas a saírem, e também ontem, quarta-feira, a exoneração dos governadores, de alguns governadores, nomeadamente do Zaire, do Bié, do Uambo, da UIR, do Cunene, e a nomeação de outros. Parece-me que a sua vontade em querer renovar rapidamente as estruturas do MPLA é para vir a curto prazo também substituir nomes no Executivo.
Carlos, por exemplo, essa mudança brusca poderá, quer dizer, não poderá tornar João Lourenço vulnerável a possíveis chantagens dos ex-membros do seu partido?
Ora bem, dá-me a ideia que as pessoas que foram afastadas não terão o poder efetivo de
muito bem.
Peço desculpa por essa falha de voz, mas estava a dizer que não terão o poder efetivo de confrontar João Lourenço com peço desculpa por isso, com alguma situação de confronto, de chantagem ou outra qualquer que possa vir a causar alguma situação negativa de controle que João Lourenço faz questão de ter. Por isso são pessoas que apoiaram sempre José Eduardo Santos, cresceram e alguns até fizeram fortuna por estar sobre o guarda-chuva de José Eduardo Santos e agora, tendo sido afastados por João Lourenço, realmente não parecem em posição de virem criar alguma situação de chantagem, como referiu, ou até de criar fora do MPLA situações de grupos que possam de alguma maneira contestar a liderança do MPLA, dentro do MPLA de João Lourenço. Acho que são pessoas que vão se apagar um pouco ao longo do tempo e não vão querer entrar nesse tipo de confronto porque perderam, digamos, aquele guarda-chuva a que se habituaram a ter.
Mas então já se fala por aí que, por exemplo, há tentativas de bloquearem o programa económico de João Lourenço por indivíduos mesmo ligados a indivíduos, quer dizer, por indivíduos outros ligados ao seu partido.
Ora bem, como nós sabemos, João Lourenço ganhou eleições no âmbito de um programa de governação que termina em 2022, proveniente do próprio partido de que agora é presidente da República. Aquela situação inicial, que durou mais ou menos um ano, de bicefalia, ou seja, ele presidente da República e ter Eduardo Santos como presidente do MPLA e de alguma forma e propondo situações e até nomes para determinados cargos, a partir de agora essa situação desapareceu. Por isso o programa não é um programa de João Lourenço, é um programa de um partido, que é do MPLA. E que João Lourenço, enquanto presidente do MPLA e também presidente da República e titular do Poder Executivo, vai efetivamente executar esse mesmo programa. Daí que qualquer tentativa de aflorar uma situação, de poderem criar entraves, obstáculos à execução do próprio programa que é do partido, creio que não vai ter grande apoio a nível interno e muito menos a nível externo.
Mas, Carlos, portanto, e como será feita a transição do novo poder?
Transição foi feita, digamos que dentro do MPLA, a estrutura que dirige os dirigentes estão alinhados, digamos, com os 90 e tal por cento de novo unanimidade nas eleições, enquanto Presidente da República, mas os 20 e tais votos contra, digamos que não foram, não podem se ter, ou não se pode considerar significativos com alguma direção. Ser eleito com mais de 90% garante a João Lourenço que não tem adversários políticos à altura. Daí que apercebe-se logo o à vontade que ele manifestou no próprio dia em fazer alterações profundas dentro do bureau político, na segunda-feira, como já referimos, como secretariado, e estará em posição de agora ir remodelando paulatinamente, afastando todos aqueles que de alguma forma ele pense que possa ainda ter alguma influência ou algum posicionamento próximo de José Eduardo Santos. Por isso, nos próximos semanas, nem vai chegar a muitos meses, rapidamente João Lourenço terá, a nível do executivo, a nível da diplomacia, a nível das províncias, enfim, a nível do próprio partido, já com alguma eficácia exerceu essa pressão, afastou as pessoas que queriam afastar, pelo que tranquilamente vai governar e tendo todo o apoio do partido também repare-se numa figura, a título de exemplo, Higino Carneiro foi afastado do bureau político, foi afastado como o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional e demonstra que realmente é um indivíduo que na era de João Lourenço acabou politicamente a sua influência no MPLA.
Não, mas, Carlos, a minha pergunta era mais referente à transição protocolar. A transição protocolar,
Entre
quer dizer.
João Lourenço e José Eduardo Santos.
Sim. Que só vai, quer dizer, que o poder praticamente, esta transição só será completa até em março, é isso? Do próximo ano?
Bom, a ver essa, como se verificou, afinal de contas, as ações foram feitas no próprio dia.
Ah, sim.
Digamos que algum protocolo no âmbito dos estatutos e tudo mais é apenas burocracia interna. Mas a eficácia política, a frente política, digamos assim, que referimos no nosso tema, essa foi logo de imediato exposta. Em 3 dias, foi de uma eficiência de qual ninguém estaria à espera. Nós comentamos no programa anterior que provavelmente, garantidamente, seria essa atitude de João Lourenço, o que de facto veio a acontecer, que ele iria ter de imediato uma tentativa de controle do bureau político dos dirigentes do MPLA, e já tem o partido na mão, não é? Por isso não se vislumbra como é que pode haver alguns grupos ou tentativas de criar algum obstáculo à liderança, à governação de João Lourenço em Angola.
Mas esses indivíduos, portanto, saem do bureau político, mas passam por comitê central.
Não, não passam para o Comitê Central. Eles, sendo afastados para o bureau político, foram afastados como dirigentes e não vão ter mais nenhum lugar em lado nenhum.
Nem mesmo, quer dizer, não serão membros do comitê central, não, quer dizer, saem do.
Não, foram afastados como dirigentes do MPLA.
Então, nem terão, digamos, alguma filiação ou associação ao MPLA?
Não, poderá objetivamente continuar com a sua militância. É conhecido um militante famoso dentro do MPLA que está num CAP, que é Isabel dos Santos. Por isso inscreveu-se num CAP. E ali mantém-se como militante do MPLA. E não passou dali. Já a sua irmã, José dos Santos, é deputada. Por isso, tirando há bocado estávamos a falar de que alguns poderão ou serem afastados por precaução do próprio presidente, quando ele, no seu discurso, dizia que não se admirassem, que poderia até atingir figuras militantes e dirigentes do MPLA por questões de corrupção, por questões que vêm a ter a curto prazo um processo jurídico. O bom exemplo é exato, o mau exemplo neste caso é de Higino Carneiro, como se sabe, foi apanhado pela Inspeção-Geral do Estado e contra ele tem acusações que vai responder e que dificilmente sairá sem qualquer culpa.
O Higínio Carneiro, então, praticamente está destituído de qualquer imunidade, portanto, dentro do Parlamento, dentro do partido, e agora praticamente está a Deus dará, se é isso que nós podemos dizer.
Ele é deputado, não é? Foi afastado, foi como de vice-presidente da Assembleia Nacional, primeiro vice-presidente. Agora continua com as imunidades de deputado, mas que tendo em pela maioria na Assembleia Nacional, e se for pedido judicialmente que seja afastado as imunidades enquanto deputado, o MPLA não terá dúvida nenhuma, construções superiores de o afastar, de forma que ele venha a ser julgado se tal acontecer.
Mudamos de assunto. Álvaro Sobrinho acusa e é acusado, mas pouco fica esclarecido sobre o desaparecimento do Beza.
Álvaro Sobrinho, surpreendentemente, na terça-feira desta semana, deu uma entrevista longa à TPA, aflorou várias questões, mas conforme ele disse, estaria mais interessado em falar do Banco Espírito Santo Angola, o BESA, que não é propriamente o BESA atual, que é o Banco Económico Sociedade Anónima. Por isso, indo diretamente ao tema, como aliás Álvaro Sobrinho fez questão de dizer ao longo da entrevista, ele veio dizer que houve uma decisão política e não propriamente de cariz financeira que o banco, na opinião e na perspectiva de Álvaro Sobrinho, o BESA era um banco forte, financeiramente estava bem, foi uma decisão política torná-lo um banco mau. Acusou alguns dirigentes que participaram numa reunião de acionistas em que ele foi confrontado com determinadas situações e que não teve apoio nem dos acionistas angolanos quando o Ricardo Salgado, enquanto presidente do grupo BES, Banco Espírito Santo, e do grupo BES e GES e outras empresas, o acusou nessa reunião e que ele eventualmente terá sido ameaçado, conforme ele referiu, e ficou de tal maneira preocupado pela sua vida que se afastou de Angola. Ele aflorou essa mesma situação. Não quis entrar em grandes detalhes. Disse também que ele nunca desviou milhões, como vem muitas vezes referenciado, que nunca desviou nenhum milhões de dólares ou de euros ou o que fosse do banco e que pretende continuar a investir em Angola e até trazer algum capital que tenha no exterior, que ele fez questão de dizer. Era capital ganho no exterior, a nível de contratos que tinha até com o próprio banco, prémios, vencimentos, percentagens, que eu não quis especificar exatamente o valor, mas referiu que eram que capitais legais que ele tem no exterior, mas que estará interessado em investir na agroindústria, nos setores do turismo. Ele próprio já vai se afastar. Por exemplo, é proprietário do semanário Novo Jornal em 60% de capital, mas não está interessado em continuar, vai vender, não disse a quem, vai vender a sua parte acionista do Novo Jornal, que é maioritário. Por conseguinte, ele levantou algumas acusações. No dia seguinte, os acusados por Álvaro Sobrinho vieram a terreiro num comunicado dizendo de que não houve nenhuma decisão política, que realmente o BESA estava em maus lençóis financeiramente, que foi salvo por uma posição do BNA, que a própria garantia soberana, enfim, não teve outro sentido do que não ter o objetivo financeiro e não político. Como se sabe, a própria garantia foi depois retirada. E por isso essas pessoas disseram claramente que no dia anterior, na noite anterior, na TPA, Álvaro Sobrinho terá mentido, terá feito falsas acusações, mas o que na verdade o que essas pessoas não quiseram ir mais além, ou seja, ficaram quase na mesma posição de Álvaro Sobrinho, foi mencionando nomes sem dizendo todos. E percebe-se a sociedade civil, o cidadão comum a ouvir quer uma das partes, quer outras, e o próprio Procurador-Geral da República hoje no Lubango não se quis imiscuir nessa. Primeiro começou por dizer que não existe nenhum processo aberto em relação ao BESA, o que não quer dizer que não possa vir a existir no futuro, mas que não seria pronunciado, haveria pressões e porque não tinha conhecimento para além daquele que foi que também ouviu nessa mesma entrevista. Por isso, resumindo, ouvindo ambas as partes, ficou muito por dizer. Ou seja, o fundamental não foi dito. E o que é o fundamental? Na verdade, haver um processo judicial, haver uma averiguação, haver uma auditoria, chamar tudo e todos, sejam eles quais forem, porque a lei é geral e abstrata, e então nessa situação vamos ver quem mentiu, quem disse o quê, quem tem razão, e haverá realmente um julgamento. Ora, para Álvaro Sobrinho ter dito que já foi ameaçado, que teve que sair de Angola por causa dessas ameaças, e agora sentiu-se de alguma maneira à vontade, e até diz que não tem que fugir, por isso estaremos numa perspectiva de duas uma, ou como se diz numa linguagem comum, enquanto os cães ladram, a caravana passa, uns ladram e o homem da caravana continua a passar, e o homem da caravana neste caso é Álvaro Sobrinho. Por isso, não se fiquem pelos comunicados, que não se fiquem a dizer que um mentiu e que falseou e o outro diz que não há mentira nenhuma, que as acusações que fez são verdadeiras. Então, para isso é que existe um poder judicial independente que, face à gravidade das acusações de uma parte e de outra, que faça um inquérito, que faça uma investigação, porque é grave e pode configurar um crime público, e por isso o Procurador-Geral da República, juntamente com o Ministério Público de Angola, o que tem que fazer é efetivamente abrir um inquérito para bem de um esclarecimento, independentemente de poder atingir pessoas muito importantes que neste momento até podem estar a ter situações de poder efetivo, ocuparem cargos efetivos de poder e que terão que responder. Ora, isto mesmo indo ao encontro do discurso de João Lourenço, que fez depois de ser eleito presidente do MPLA, em que diz que realmente vai continuar a combater a corrupção, vai ir juntando agora a bajulação, aqueles que têm impunidade deixarão de o ter, e por conseguinte temos aqui um bom exemplo para efetivamente os angolanos, a sociedade civil, terem uma percepção de que a justiça toca a todos. Okay. Ou seja, que ninguém se livra de não ter que responder por alguma falsa acusação. Ora, não se ouviu nesse comunicado dessas pessoas que se sentiram acusadas falsamente, que não havia nenhuma base de acusação que Álvaro Sobrinho fez, então só tinham que dizer que vão levantar uma ação contra Álvaro Sobrinho em tribunal. Isso não se ouviu. Por isso que seja, então, a Procuradoria, que seja então o Ministério Público, a pegar nesta questão e esclarecê-la até as últimas consequências.
Carlos, esse pronunciamento de Álvaro Sobrinho, até que ponto poderá comprometer o Presidente da República? Vejamos o seguinte, é do conhecimento público que João Lourenço terá recebido créditos do BESA não especificados.
Bom, mas também não sei se é de conhecimento público que se calhar esses créditos já foram liquidados e que já não existe crédito. Não se sabe. Por isso, não se sabe em relação a João Lourenço, Presidente da República e Presidente do MPLA, como também não se sabe em relação, fala-se em 30 créditos dados a 30 personalidades de grande influência, mas ninguém vem dizer os nomes. Bem, o Álvaro Sobrinho já aflorou algum, não é? Essas pessoas ressentiram-se no dia seguinte em comunicado, mas também não quiseram avançar para um processo judicial, ficaram-se por ali, tem que se esclarecer e tal, mas não avançaram. Espera-se que agora, de uma parte ou de outra, que haja esse avanço. Agora, quem tem que avançar perante a gravidade das acusações públicas, porque não é fácil ir para uma TPA, ter uma entrevista e lançar essas suspeições, ou mais do que isso, acusações diretamente a pessoas. Por isso essas pessoas têm que se averiguar agora quem tem razão. Se é Álvaro Sobrinho, se são as pessoas que ele acusou, se são as pessoas a dizerem que Álvaro Sobrinho mentiu. Por isso, para bem da verdade, e porque pode atingir pessoas que efetivamente algumas poderão ainda ocupar neste momento cargos públicos, cargos de poder, e por conseguinte nós, cidadãos, sociedade civil, quer esclarecimentos. Por isso não me admira que nos próximos dias a Procuradoria-Geral da República ou o Ministério Público venha a terreiro, venha a comunicação social anunciar que vai abrir um inquérito para esclarecimento. É isso que se espera.
Mas, Carlos, haverá, por exemplo, é possível que essas casas... Bom, acontecer esta realidade, que este caso existiu, não poderão ter sido já destruídas todas as evidências?
Da maneira como Álvaro Sobrinho falou, dá-me ideia que não. Não nos esqueçamos que Álvaro Sobrinho teve que prestar declarações no Parlamento Português, numa comissão de inquérito. E ele escusou-se com um segredo profissional, enquanto administrador do BESA, e não podia falar sob pena de sofrer problemas jurídicos em Angola, por ter feito declarações no exterior que não devia fazer. Agora, ele está no seu próprio país, ele está em Angola, faz uma entrevista, levanta, faz acusações e levanta suspeições. No dia seguinte, os visados dizem que ele mentiu, mas também não se viu grandes esclarecimentos. Terá que ser um dos poderes, não é? Nós temos o poder executivo, temos o poder executivo, como sabemos, é o governo. O poder legislativo, como sabemos, é a Assembleia Nacional e também o próprio governo faz leis. E temos o poder judicial, que é independente dos outros dois. Ora, se há um poder independente, é exatamente para esclarecer devidamente o que é que está aqui em questão. Porque agora já é um problema público, já é uma situação pública. Já há razões para efetivamente saber. Se não houve um posicionamento político, então houve um outro tipo de posicionamentos que é preciso esclarecer. E é preciso surgirem. E acho que Álvaro Sobrinho tem as costas quentes por alguma razão. E é numa expectativa de que o Poder Judicial em Angola abra efetivamente um inquérito para que, em sede própria, ele apresente as provas que tem contra os visados ou contra pessoas que ele ainda não se pronunciou. E quem sofrer esse tipo de acusações, também salvaguardando o seu bom nome e dizendo que se Álvaro Sobrinho mentiu, também vai se defender, vai apresentar contraprovas. E vai efetivamente limpar o seu próprio nome. Nada como ter a Procuradoria-Geral da República com um inquérito aberto, com averiguações a ser feitas, com investigações a ser feitas, e depois chegar à conclusão que há prova suficiente e factos que aconteceram que levam a situações criminais, então levanta um processo de crime contra os visados, sejam eles quais forem.
Mas Carlos, esse pronunciamento de Álvaro Sobrinho, até que ponto poderá comprometer o programa de angariamento de fundos internacionais de João Lourenço?
Bom, há duas perspectivas. A nível internacional, olha-se para essas situações com algum agrado quando se vê a justiça a funcionar. Por outro lado, pode criar alguns entraves. O próprio Álvaro Sobrinho disse que o seu nome ficou manchado, fez várias tentativas no exterior, fora de Angola, de fazer alguns negócios e não os conseguia concretizar porque o seu nome estava sujo com estas questões de inquéritos, quer em Portugal, a nível do Banco de Portugal, a nível do Parlamento Português, mesmo em Angola, enquanto administrador, com acusações em cima dele. Ora, essas opiniões internacionais também ficam a ver se a justiça angolana perante a postura que Álvaro Sobrinho teve, não é? De confronto, de querer que acusou, e por isso depreende-se que, quer a nível nacional, quer a nível internacional, está-se agora atento para ver o que é que a Procuradoria-Geral da República, o que é que os meios judiciais vão fazer com este problema. Isto foi um problema que, obviamente, vem de trás, que foi atualizado, foi repescado, digamos assim, por Álvaro Sobrinho nessa entrevista, e no dia seguinte as pessoas visadas vieram querer defender o seu bom nome, dizendo que o outro mentiu, Álvaro Sobrinho mentiu, mas não foram até o fundo da questão. Ninguém se apercebeu de que eles dissessem: e agora vamos levantar uma ação crime, um processo crime, contra Álvaro Sobrinho pelas as falsas acusações que ele fez. Isso não foi dito. Mas, como não foi dito, parece que Álvaro Sobrinho e essas pessoas estão à espera que um poder independente, que é o Poder Judicial, desencadeie um inquérito, investigações, averiguações, e que depois avalie se há prova suficiente, quer em matéria de facto, quer em matéria de direito, para progredir até um processo de crime contra visados.
A mudança de assunto, a diplomacia económica é uma prioridade para os embaixadores angolanos obrigados a contactar as associações comerciais nos respectivos países?
Ora, os embaixadores durante esta semana tiveram uma reunião nas relações no Mirex e foram, receberam orientações para que os países onde estão contactem com as associações comerciais, industriais, enfim, grupos empresariais que estão associados, porque é uma forma muito mais eficiente de desenvolver toda a diplomacia económica para a diversificação da economia, que é aquilo que se pretende internamente em Angola. É muito mais moroso, é muito mais difícil ir de empresa em empresa, de empresário em empresário, em almoços e jantaradas, mas mais eficiente, com colaboração até de consultores externos, conhecedores do mercado desses mesmos países, e contactar diretamente essas associações. Dá-me a ideia que é positivo esta situação e que é muito mais eficiente realmente em termos de passar. Em Angola temos uma nova lei de investimento privado, que temos uma nova pauta aduaneira, que temos uma Constituição que protege o investimento estrangeiro, e depois falar com alguma realidade sobre os problemas que ainda existem, nomeadamente o repatriamento dos lucros, os problemas das divisas, o acesso às divisas, as restrições que o sistema monetário e financeiro ainda possui. O BNA vai tentando resolver, mas estamos num momento complicado, com o Kwanzaa desvalorizado nos últimos meses já 43% face às divisas, não é? Nomeadamente o euro e o dólar, a escassez ainda dessa divisa, uma tentativa de retirar Kwanzaas do mercado no sentido de o valorizar. Isso são medidas paliativas, mas que ainda criam uma situação de dúvida nos investidores estrangeiros que queiram fazer investimentos em Angola e que queiram executar os seus planos de negócios em Angola. Por isso, dá-me a ideia que é positivo essa iniciativa, e os próprios embaixadores nos países em questão vão ter que desenvolver. Eu dou como exemplo, por exemplo, Portugal, por pouco pressa, próxima visita oficial, não sei se há outra entretanto, mas está marcado para 23 e 24 de novembro a visita oficial de João Lourenço, Presidente da República de Angola, Portugal. Ora, o embaixador não tem muitos meses em Portugal nessas funções, tem um espaço muito curto para fazer, digamos, um trabalho diplomático no nível de tal diplomacia económica e contactos com as associações comerciais em Portugal. O Por isso, vai ter, efetivamente, ter ajuda externa à própria embaixada, a nível de consultoria, para que rapidamente consiga ter um envolvimento das associações comerciais portuguesas ligadas ao longo do território, com muitas delas, milhares delas, eu diria, que já investiram em Angola, algumas ainda têm, algumas centenas ainda estão ativas em Angola, grande parte delas retiraram-se do mercado angolano com alguns dissabores, nomeadamente com a problemática da crise económica e com dívidas ainda por liquidar essas empresas portuguesas por parte do Estado angolano, que, como sabe, escalonou o pagamento dessa dívida em 2 e 3 anos. Por isso, o embaixador de Angola em Portugal tem um espaço muito curto para efetivamente fazer esses contactos e, sem dúvida alguma, que vai ter que necessitar de consultores externos para o ajudar nessa tarefa.
Carlos, financeira, estarão capacitadas financeiramente as embaixadas para fazer tais contactos?
Ora, parece que esse é um problema. O problema financeiro é realmente um entrave. Mas sempre que, penso eu, o Presidente João Lourenço, que se desloca a determinado país, tem como precaução dotar essa embaixada com alguns valores para fazer um trabalho positivo, que é necessário, porque normalmente acompanham o Presidente empresários escolhidos por si, associações empresariais angolanas, e por isso para ter reuniões nesses países e em Portugal com empresários portugueses, com associações empresariais portuguesas, no sentido de serem reuniões muito proativas se surgem daí algum lucro. Porque habitualmente o que acontece é que se fazem os tais almoços e jantaradas em que participam algumas centenas de empresários, mas depois 20 ou 30 é que avançam e depois, quando chegam a Angola, são confrontados com uma realidade que nunca foi falada, e depois desses 20 ou 30, se calhar só 2 ou 3 é que efetivamente querem arriscar um investimento com tantos constrangimentos que existe a nível, não basta ter a lei, o problema é que na prática ela depois não é aplicável, ou seja, não tem polos industriais com energia, água potável, saneamento público, estradas, ainda agora somos confrontados com a Estrada Nacional número 100, que liga junto ao mar, que liga Luanda à Benguela, não é? E que está totalmente esburacada, parada a construção. Os empreiteiros estão a fazer essa obra de reabilitação paralela, estão pura e simplesmente parados. E agora com a estação das chuvas, dá-me ideia que vai ter que dar uma volta muito grande, porque essa estrada não está em condições. Agora veja-se o que é um investidor estrangeiro chegar a Luanda, ser convidado para ir à Canjala, ou Sunde, a Porto Ambuim, ou Lobito, por estrada. Não, vão tentar metê-lo dentro de um avião. E ele vai dizer, não, mas eu do avião não vejo nada, eu quero ver a realidade. Eu quero ver as vossas infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, como é que as mercadorias que vão ser produzidas na minha indústria são escoadas até um porto de embarque para exportar, ou são escoadas até um mercado provincial ou municipal para serem vendidas. Por isso é aí que efetivamente depois há uma desilusão e há uma situação negativa e acaba por não acontecer o tal projeto de investimento, e não há o tal investimento que vai criar emprego, que vai desenvolver o país, que vai trazer know-how, conhecimento técnico, enfim. Por isso, o João Lourenço acho que se apercebeu que realmente, por ele, é atrair investimento com discursos não é suficiente. Tem que ser acompanhado do tal trabalho dos embaixadores das associações, não propriamente naqueles encontros de almoços e jantares e reuniões de bate-papo, e que depois resulta de que centenas, só vão 20 ou 30, Nesses 20 hotéis, então, só dois hotéis é que fazem investimento.
Carlos, por último, as estradas estão esburacadas, as pontes a cair, a energia e a água potável a falharem, estruturas de saúde, educação e habitação necessitam de maior investimento e os financiamentos internacionais costumam ser aplicados nos setores prioritários. Porquê?
É na sequência do tema anterior. Vamos agora, com algum detalhe, especificar, conforme os setores que já foi indicado no tema. E vamos aflorar uma denúncia da FAO, em que denúncia não, uma estatística que foi anunciada, em que 6,9 milhões de angolanos têm dificuldade de acesso a alimentos. E veio o Ministro da Agricultura e das Florestas dizer: não, não há fome em Angola, isso não é bem assim, a situação não é assim tão grave. Pois não, quer dizer, ou ele não anda por essa Angola fora e não sai do seu gabinete, ou então não leva a sério aquilo que é a opinião internacional. Ora, se um investidor pega num relatório destes à FAO, não vai querer investir num país em que efetivamente não tem poder de compra. Porque vamos ver o que é o investimento estrangeiro, o que é o investimento, o IDE, não é? Eles pegam nas suas poupanças, que têm nos seus próprios países, trazem para Angola para criar riqueza, para eles terem lucro. Ora, se vão criar, numa perspectiva de criar riqueza, e depois a maioria da população é pobre, não tem poder de compra, aquilo que eles estão a produzir em Angola não é vendido, então eles vão falir. Então não vão fazer o investimento para falirem passado 2 anos ou 5 anos. Não, por isso simplesmente não fazem. E quando efetivamente nós não temos infraestruturas, até temos. Só que naquela época do barril de petróleo, não é? Que ultrapassava os 100 dólares o barril, era 120, 130, 150, não é? E que depois veio o dinheiro chinês e que não foi, e houve um gabinete de reconstrução nacional, verifica-se que efetivamente o dinheiro foi mal aplicado. O que se pergunta é que estes créditos estão a ser prometidos, alguns até já estão a chegar a Angola, se efetivamente a nível do orçamento, que é por aí, é pelo orçamento que se faz a alocação aos setores e que se percebe que o Estado está efetivamente preocupado em criar infraestruturas para acompanhar a atração de investimento estrangeiro, nomeadamente. Agora até nem precisa de parceiros angolanos para os concretizar, para o investidor estrangeiro concretizar os seus planos de negócio, o seu próprio investimento. Por isso, esse tipo de trabalho, esse tipo de alocações a serem feitos no Orçamento Geral, agora de 2019 e seguintes, tem que ser realmente mais elevados do que aqueles que têm sido feitos até ao momento. E repare-se noutra situação. Nós, neste momento, temos um aspecto favorável, que é o barril de petróleo Brent estar a 80 dólares o barril. É um bom valor, porque é uma diferença de 30 dólares, foi fixado no OGE 2018 a 50. Então, se multiplicamos por 1,5 milhão de barris de petróleo produzidos, ou quase isso, 1,3 milhão barris produzidos, a multiplicar por um diferencial de 30 dólares, aonde é que está esse dinheiro? Aonde é que o dinheiro está a ser aplicado? Apenas na consolidação de contas. Mas isso já foi consolidado, isso já nós sabemos, que se mais de metade do nosso orçamento é para pagar dívidas. Por isso, esse superávit, digamos assim, esse diferencial de 30 dólares, de 50 fixado no Orçamento Geral do Estado e 80 que está a ser agora o preço, neste momento é que estamos aqui a falar do programa, esses 30 dólares que só daqui a uns meses, que efetivamente temos de ser realistas, é que se vai ter repercussões a nível financeiro e monetário no OGE, mas ele vai vir, não é? Onde é que vai ser aplicado? Na defesa? Vai ser na área social? Vai ser em segurança? Vai ser aplicado como e aonde? Isso é que tem que se definir. Não vale a pena só falar um plano de desenvolvimento nacional até 2018, até 2022, quando terminar esta legislatura de 5 anos que João Lourenço tem para fazer a diferença em relação a José Eduardo Santos, e ele tem que fazer mesmo a diferença. Ou seja, todos estes financiamentos internacionais têm que baixar os valores, nomeadamente reproduzidos destes relatórios. É grave a situação da saúde, que é outro indicador que ainda hoje nos apercebemos, é materno-infantil, é as nossas crianças, é uma geração que está a nascer e ter 300 mães que deram origem a crianças, em 100 mil, digamos, partos, 300 mães morrem. Quer dizer, como reconhece o próprio Secretário de Estado para a Saúde Pública, reconheceu que efetivamente a situação não está boa. Quer dizer, para além de não estar boa, está má. E ele apontou as causas. É o problema das qualificações dos profissionais, é o problema da falta de meios, é o problema de falta de medicamentos, é o problema de não haver técnicos para operar dentro dos hospitais centrais e provinciais e municipais, com as máquinas e com os equipamentos que estão instalados e que foram comprados e que estão a ganhar pó e estão nem sequer trabalham e estão ali a estragarem-se, são um conjunto de fatores que realmente necessita e que está a pesar na sociedade, que está a pesar na população que sofre, a população angolana está a sofrer com esta má governação. É que já não estamos numa situação das exonerações, das nomeações, já estamos a ver que a continuação de uma má governação tem que ser efetivamente alterada. E João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, tem que tomar medidas eficazes se no espaço de meses ou um ano um ministro não lhe dá ideias, não faz um trabalho para alterar esse tipo de situações. Obviamente tem que ter dinheiro para isso, mas para isso é que vêm os financiamentos internacionais. E é na ordem, como nós sabemos, de milhões e milhões e milhões, para não falar em bilhões. Só com a China, ao que parece, estão a ser negociados mais 11 bilhões de dólares. Por isso, para onde é que esse dinheiro vai ser aplicado? Qual é a prioridade? Até agora, o cidadão angolano, as famílias angolanas, a sociedade civil, não está a ver efeitos, resultados de alguma alteração, se é que alguma coisa já foi feita. É preciso que haja uma informação institucional e eficaz também para dizer: recebemos milhões de dólares, milhões de euros do banco tal, num acordo bilateral com o Estado tal, e que está a ser aplicado para a área social, para setores efetivamente deficitários e que está para aliviar o sofrimento do povo. Isso não está a ser feito.
Carlos, qual poderá então ser o papel da sociedade civil, não, digamos, na fiscalização desses investimentos?
A sociedade civil não faz fiscalização. Para isso é que elege deputados, para eles fiscalizarem, por exemplo, não é? Agora, a sociedade civil pode apontar o dedo e necessariamente aponta até por descontentamento. Há muito descontentamento. Então, quem não faz uma refeição por dia, ou quem faz uma refeição por dia, ou quem faz uma refeição e meia por dia, obviamente não está a viver bem. Quando vai ao hospital não encontra medicamentos para tratar a ele e os filhos. A mortalidade infantil ainda continua a ser elevada. Por isso, é apontado os erros, é apontado a situação das estradas, não há escoamento daquilo que está a ser produzido, porque efetivamente não há condições de transporte, não há estradas para levar aquilo que é produzido nos campos até ao mercado. Por isso, há todo um circuito desfasado que não está a funcionar. Só está a ter problemas, só está a ter obstáculos. E por isso, há que o titular do Poder Executivo, nas reuniões que tem e que vai às províncias, e bem, ter essas reuniões do Conselho Alargado Económico e por aí, e conselhos de ministros a nível das províncias, há que ter realmente uma preocupação de que, ao fim de um ano, obviamente é um espaço muito curto, mas pelo menos, mas temos um plano de desenvolvimento nacional. Pois, aqui não é um plano de intenções, mas não é nas intenções que vamos ficar, é preciso executar. E que modos é que estão a ser executados? Algum ministro a dizer, olha, foi alocado ou vai ser alocado agora no Agenda 2019 para fazer a reabilitação desta estrada, para fazer a reabilitação e dotar o hospital provincial ou municipal com os meios suficientes e com o pessoal suficiente. É certo que está a haver concursos, é certo que está a haver, basta ler o Diário da República, primeira série, para ter alguma noção, alguma coisa está a ser feita. Mas é tão pouca que realmente a população, a maioria da população que é pobre e vive em extrema pobreza, não sente. Pelo contrário, com a depreciação que está havendo quase, com o problema de que tudo ainda é importado e cada vez a cesta básica tem valores superiores e os seus ordenados não são utilizados e aumenta cada vez mais os desempregados, o desinvestimento, com as empresas a fecharem. A situação torna-se complicada. A sociedade civil vai fiscalizar. Vai fiscalizar como? Vai fiscalizar se estiver organizada e com essas organizações ter reuniões com os senhores deputados. Esses sim têm o poder de fiscalização, embora saibamos que há um acordo do Tribunal Constitucional que condiciona esse poder de fiscalização. Vai tentar contactar o titular do Poder Executivo através lá das reuniões ou das concertações que estão a ser desenvolvidas e dinamizadas, mas temos que passar das palavras aos atos. Temos que executar o dito Plano de Desenvolvimento Nacional. Temos que ter mais verbas no OGE 2019, 2018, enfim, já estamos a caminho de outubro. E daqui a um bocado já estamos no fim do ano, por isso hoje é 2019, tem que substancialmente ter verbas muito mais elevadas para a saúde, para a educação, para a área social, ao fim e ao cabo, e deixar a segurança e a defesa, que são importantes, mas o país não está em guerra, não há perspectiva de estar em guerra, por isso há que efetivamente dar prioridade e mais ainda, há que responder a esta situação do diferencial dos 30 dólares que existe neste momento, onde é que pretendem ser aplicados?
Carlos, preocupa-lhe, por exemplo, quando o Marcolino Monco disse que poderá abandonar portanto, o executivo da Sonangol se João Lourenço não cumprir com as suas promessas?
Bom, sinceramente, é a primeira vez que estou a ouvir uma declaração dessas de Marcolino Louco. Mas Marcolino Louco está, digamos, numa posição crítica ao dizer isso, não é? Não vai morder, costuma-se dizer, o cão não morde a mão que o alimenta, não é? Por isso, não estou a ver Marcolino Louco ou outras personalidades que de alguma maneira foram relevadas agora para posições, digamos, de acomodação política e bem posicionadas, que venham fazer um grande confronto a João Lourenço. Por isso, Marcolino Louco fez esse tipo de declaração. Só ele é que realmente pode dizer com que intenção o fez, com que perspectiva o fez, mas vejo neste momento Marcolino Louco muito bem acomodado na Sonangol e não estar muito interessado em entrar em confrontos com o Presidente da República que o lá pôs.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Um grande abraço para os nossos ouvintes também, um bom fim de semana e cá estaremos para a semana com o próximo programa.
Um
Um
abração.
grande abraço.
Mane kumbalo bo kunyule patale ande La singa tata bai la vagale ande La singa tata bai la vagale ande Fasi mafa o tata yange Fasi mafa o mai yange Vakwe iye a osi mafa Amenandele kumbokoyo kunyulo kulu wange Amenandele kumbokoyo kunyulo kulu wange Nasinga watetiwa ukulwe Nasinga watetiwa ukulwe Kalila upongo Mekonda lechinda mona Oh,